DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. No estúdio, Madalena Sampaio com as notícias. As autoridades da Nigéria podiam ter evitado os ataques realizados pelo Boko Haram contra Baga e Monguno, que custaram a vida a centenas de pessoas. A denúncia foi feita esta quarta-feira pela Amnistia Internacional. Segundo a organização, há indícios de que os militares foram avisados repetidamente de eventuais ataques do grupo radical, no entanto, não tomaram medidas adequadas para proteger a população civil. Os ex-rebeldes Seleka e as milícias antibalaca da República Centro-Africana chegaram a um acordo de cessar-fogo durante negociações em Nairobi. As partes aprovaram um cessar-fogo, um acordo de cessação das hostilidades e um acordo de desarmamento, desmobilização e reintegração, disse a agência France Press, um dos mediadores. Pelo menos 10 pessoas morreram esta quarta-feira e mais de 20 ficaram feridas em combates entre grupos tuaregues rivais no nordeste do Mali. Os confrontos registaram-se em Tabankorte, localidade no extremo nordeste, que nos últimos dias tem sido o epicentro de grande tensão entre os tuaregues, o exército maliano e a MINUSMA, a missão da ONU no país. Nem o governo nem a MINUSMA confirmaram até ao momento os confrontos. Em Moçambique, a queda de chuva está a diminuir no centro e no norte. No entanto, estas regiões continuam sem energia elétrica, o que afeta vários serviços, como o abastecimento de água. O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou hoje que a China está pronta a ajudar Moçambique a combater os efeitos das cheias, que já causaram mais de 100 mortes. Este é um tema que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. Em Angola, o ministro das Finanças, Armando Manuel, previu hoje um quadro de estabilização na cotação internacional do barril de petróleo. O governante também garantiu que o executivo tem uma estratégia para lidar com a crise atual. A revisão do Orçamento Geral do Estado de Angola deverá estar concluída em fevereiro e vai implicar pelo menos 12,3 mil milhões de euros em receitas petrolíferas, com a previsão do barril de crudo a cair para 40 dólares, segundo avançou a agência de notícias Lusa. A Alemanha pretende reforçar as relações económicas com Angola. Para maio deste ano está já agendada em Luanda a segunda reunião da Comissão Mista Bilateral, seguindo-se o sexto encontro económico entre os dois países. O anúncio foi feito hoje pelo embaixador da Alemanha em Luanda, Rainer Müller, após ter sido recebido pelo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, na terça-feira. A Guiné Equatorial é o país da comunidade dos países de língua portuguesa que tem a maior taxa de crianças entre os 6 e os 11 anos fora da escola. Segundo a Unicef, a Guiné Equatorial surge em sétimo lugar num ranking liderado pela Eritreia. Dos territórios que integram a Cplp, o segundo país com mais crianças fora da escola é a Guiné-Bissau, seguindo-se Angola e Moçambique. A liberdade no mundo sofreu um recuo perturbador em 2014, revela o relatório anual da Freedom House. Segundo a organização não-governamental, o recuo da liberdade é resultado das táticas agressivas usadas pelos regimes autoritários e do aumento dos ataques terroristas. Entre os 195 países analisados, a Síria surge como o menos livre do mundo. Entre os países africanos de expressão portuguesa, Angola é o único a ter o estatuto de não-livre. Por outro lado, o relatório aponta melhorias na Guiné-Bissau, que realizou eleições no ano passado. O país é agora considerado parcialmente livre, estatuto que partilha com Moçambique. Melhores notas tiveram Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, países considerados livres. Dois soldados israelitas e um capacete azul da ONU de nacionalidade espanhola morreram esta quarta-feira durante confrontos entre o movimento radical Hezbollah e o exército de Israel. Os confrontos ocorreram numa zona ocupada pelos israelitas no sul do Líbano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já avisou que o exército está pronto a agir com força em todas as frentes. Emissários do presidente sírio, Bashar al-Assad, e membros de diferentes grupos de oposição iniciaram hoje, em Moscovo, conversações com vista à retoma das negociações de paz. Do diálogo patrocinado pelo Kremlin, não se esperam grandes resultados, uma vez que o principal grupo de oposição a Damasco, a Coligação Nacional, recusou participar por considerar que as discussões deveriam ter lugar sob a égide da ONU, num país neutro e não na Rússia. O primeiro-ministro timorense Xanana Gusmão revelou hoje que vai deixar a chefia de governo. Durante um jantar em Dili com membros do executivo, Xanana Gusmão insistiu na necessidade de se encontrar novos líderes. E no desporto, o antigo futebolista português Luís Figo anunciou hoje que se vai candidatar à presidência da FIFA. A eleição decorre a 29 de maio em Zurique, durante o congresso do órgão máximo do futebol mundial. Além de Figo, estão na corrida Joseph Blatter, que dirige a FIFA desde 1998, e outras quatro personalidades. Estas foram as notícias. O Jornal da Noite começa já a seguir.
DW. Jornal da Noite.
Apesar de alguns sinais de melhoria, centro e norte de Moçambique continuam sem energia elétrica. UNITA quer que o Parlamento angolano tome uma posição sobre as demolições e os desalojamentos. Cabo Verde e a Guiné-Bissau retomam cooperação. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2015. A queda de chuva está a diminuir nas regiões centro e norte de Moçambique. E embora a situação dos afetados pelas cheias que assolam o país há algumas semanas seja ainda muito difícil, já há alguns sinais de melhoria, dizem testemunhas no terreno. Garantem, por exemplo, que o nível das águas está a baixar. No entanto, as regiões estão sem energia elétrica, o que afeta vários serviços, como o abastecimento de água. Os detalhes com Nádia Sufo.
Um novo balanço das autoridades moçambicanas indica que o número de mortos em resultado das enxurradas subiu para 117 nas províncias da Zambézia, Nampula e Niassa. Também cerca de 150 mil pessoas ficaram afetadas e outras 50 pessoas estão desaparecidas. No que se refere a danos materiais, mais de 8 mil habitações ficaram destruídas e outras 11 mil afetadas. Apesar dos prejuízos, a situação tende a melhorar, revela-nos o jornalista Selemana Samu, da Rádio Nova Paz, da província da Zambézia, a mais afetada.
Neste momento a chuva não está a cair e as águas já baixaram. O distrito considerado mais alarmante, que é o distrito de Mocuba, as obras de construção da ponte que desabou, já tem um empreiteiro no terreno a iniciar as obras.
Recorde-se que a ponte sobre o rio Licungo ficou parcialmente destruída no passado dia 12 de janeiro com as enchentes. Assim, a ligação entre o centro e norte do país está cortada. As autoridades procuram agora uma alternativa à ponte. Elas prometem finalizar até sexta-feira a construção de um desvio rodoviário através do rio Namilati. E em Nampula, mais concretamente em Nacala, também verificam-se sinais de melhoria, como nos conta o cidadino Edson Rajá.
Em relação à situação das chuvas, parou há já 3 dias, mas até na última segunda-feira houve chuviscos.
Embora a precipitação esteja a diminuir, os seus estragos não seguem pelo mesmo caminho. Como resultado, grande parte das regiões centro e norte estão sem energia elétrica. 10 postos de alta tensão caíram na localidade da Mocuba, na província da Zambézia, afetando outras províncias. 300 mil casas estão sem corrente. Salaman conta-nos como se vive na província sem luz.
A energia elétrica só é fornecida dos distritos centros da província da Zambézia, o que indica que os distritos da zona norte da província da Zambézia não têm a energia elétrica. Os trabalhos estão em curso no terreno, de modo à reposição da energia elétrica. Falava-se de que dentro de 10 ou 20 dias a energia deveria entrar à zona norte da província da Zambézia. Para quem tem a possibilidade, usam os recursos de corrente de geradores.
E Edson Rajá confirma as consequências da queda das torres para a sua província, Nampula.
Estamos há já 2 semanas e meia. Sem corrente desde a queda de 3 torres no centro do país. E a região norte ficou completamente às escuras. A província de Nampula, Cabo Delgado e Nacala, que pertence a Nampula. Não é?
E a falta de energia está a causar outro tipo de dificuldades e Edson Rajá revela-nos algumas.
Esta situação da corrente elétrica também está a ter dificuldades no fornecimento de água potável. A cidade está sem água. De vez em quando eles tentam fornecer, mas porque a energia dura pouco tempo e eles precisam de muito tempo que é para carregar as condutas e depois fornecer. Às vezes dão-nos água durante 7, 10 minutos, depois já corta.
E na próxima semana inicia o ano letivo, mas há o risco das crianças terem de adiar a ida à escola.
Algumas escolas sofreram, mas não tantas. Muita gente ficou com casas destruídas. E estava o governo local e o Conselho Municipal também a fazer, junto do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e INGC, a prestar apoios em produtos alimentares e material de construção também.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E é este o tema da nossa pergunta do dia. Acredita que as autoridades moçambicanas irão agora restabelecer a energia elétrica como anunciado recentemente? O que falta ainda fazer para ajudar as vítimas? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os deputados angolanos vão estar reunidos a partir de quinta-feira naquela que será a primeira sessão plenária deste ano. Durante os trabalhos, por exigência da UNITA, o maior partido da oposição, será agendada a questão das demolições em Angola, tema cujo debate deverá ter lugar na sessão do próximo mês de fevereiro. Mais informação com António Rocha.
Nesta plenária, os deputados angolanos vão proceder à votação final das propostas de lei da simplificação do processo de constituição das sociedades comerciais e da lei das cooperativas, para além de discutirem e votarem na generalidade outras propostas, nomeadamente o direito de asilo e estatuto do refugiado, bem como a lei que aprova o Código de Valores Mobiliários. Ainda na sessão, o grupo parlamentar da UNITA vai pedir à Assembleia Nacional que tome uma posição sobre as demolições e os desalojamentos anárquicos de cidadãos. Depois da UNITA ter durante todo o ano trazado, solicitado e permanentemente recusado um debate de urgência sobre as demolições, o Partido do Galo Negro está confiante que esta discussão vai ter lugar agora, em fevereiro próximo, como disse à DW África, Adalberto da Costa Júnior, vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA.
Para atualizar este quadro das demolições, começamos esta semana por fazer uma visita in loco às populações que em Viana têm pago de forma muito dura esta realidade. Constatamos mais de 1000 casas deitadas abaixo em desrespeito ao projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Nacional. A própria bancada do MPLA também o aprovou, mas nenhum administrador respeita. As populações são colocadas na rua, sem negociação, sem destino, mas as suas casas estão derrubadas.
Essas casas, segundo o nosso entrevistado, foram avaliadas pelos fiscais, que em seguida autorizaram a construção das mesmas. Mas, mesmo assim, começaram a ser demolidas. E quem paga a fatura é a população indefesa, disse Costa Júnior, para em seguida acrescentar.
Na mesma área onde as populações pobres ficaram sem casas, pessoas com melhores condições, generais e outros, também construídos nas mesmas situações, não foram deitados abaixo. São dualidades de critérios que nós queremos ver discutidos na Assembleia. Portanto, nós temos, sem dúvida, um documento bastante amplo que retrata a realidade nacional sobre este tipo de intervenções, e aquilo que nós pretendemos é ver um pouco mais de humanização, um maior respeito pela lei, um maior respeito pelas populações e começarmos a construir um país onde o mais pobre não seja penalizado continuamente.
O vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, ao afirmar que, embora respeite as necessidades que o Estado angolano tenha de construir no interesse público recorrendo a determinados terrenos, contudo, as autoridades deveriam tratar essa matéria com mais cuidado e respeito. Mas, segundo Adalberto da Costa Júnior, o que também falta no seu país é o angolano perceber que tem força para mudar algumas situações, como essa das demolições.
Fruto de muita violência que ocorreu nos últimos 30, 40 anos de guerra, as populações ganharam medo de intervir, ganharam medo de exercer aquilo que é a sua opinião, porque esta opinião pública de pressão assusta os governos, mesmo estes aqui, pouco disponíveis para as ouvir, mas quando as pessoas saem à rua e exercem o seu poder de pressão, todos se assustam. Os ditadores também sabem recuar quando as populações exercem esse poder. No caso de Angola, não tenho dúvidas que este vai ser o caminho. Portanto, este debate nacional vai acabar por trazer à centralidade esta problemática.
António Rocha, DW.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau cumpriu hoje o segundo dos 3 dias de visita a Cabo Verde. Domingos Simões Pereira esteve nas ilhas de São Vicente e Boa Vista a conhecer algumas instituições com potencial de cooperação bilateral. Nesta visita, os dois governos anunciaram a retoma formal das relações de cooperação, como nos conta o jornalista Nelly dos Santos.
Domingos Simões Pereira veio a Cabo Verde com este propósito. Há cerca de 3 anos que os cabo-verdianos e os guineenses, sobretudo os empresários, esperavam pelo anúncio agora feito pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves.
Queria, em primeiro lugar, destacar a importância desta visita, porque marca o início da retoma das relações entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Relações que nós queremos sejam de excelência.
As relações de cooperação entre Cabo Verde e Guiné-Bissau estão suspensas desde o golpe de Estado de 12 de abril de 2012, protagonizado pelo general António Ndiaye contra o governo de Carlos Gomes Júnior. Com as relações já normalizadas, José Maria Neves anunciou a retoma das ligações aéreas Praia-Bissau.
Estão a ser preparadas as condições. Logo que elas estiverem preparadas, os voos retomar-se-ão, mas eu gostaria que fossem retomados os voos o mais rapidamente possível. E também temos de trabalhar fortemente para ver que condições podemos criar internamente para ligações marítimas Praia-Bissau. E devo anunciar também que vamos nomear um embaixador dedicado à Guiné-Bissau.
Domingos Simões Pereira, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, saudou a abertura que encontrou em Cabo Verde.
Em qualquer circunstância, uma visita a Cabo Verde feita pelo governo da Guiné-Bissau seria sempre muito importante para nós. Nesta ocasião, assume uma importância especial, num momento em que a Guiné reconquista a estabilidade, a normalidade constitucional. E, portanto, desde logo eu vim testemunhar ao Sr. Primeiro-Ministro a minha satisfação, o meu agradecimento, porque nunca deixamos de sentir o acompanhamento do povo e do governo de Cabo Verde.
A diplomacia cabo-verdiana, Domingos Simões Pereira, pediu que estenda as suas ações a favor da Guiné-Bissau.
Nós queremos que a carteira de agendas de Cabo Verde esteja à disposição da Guiné-Bissau, não só em relação às reformas internas que são necessárias, mas no acompanhamento das várias situações que nós vamos querer levar ao mundo e partilhar com os nossos parceiros.
A visita termina na quinta-feira com a assinatura de uma série de acordos e memorandos. Energias renováveis, saúde, educação, formação profissional, ensino superior, turismo, pesca, reforma do Estado, modernização da administração pública e previdência social são algumas das áreas em que os dois governos querem ver reforçadas as relações de cooperação. Da cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW Espaço do Ouvinte.
Nós hoje perguntamos se acredita que as autoridades moçambicanas irão restabelecer a energia elétrica e o que falta fazer para ajudar as vítimas. Comigo no estúdio está António Rocha. António Rocha, recebemos muitas mensagens esta noite?
Muitas não, mas algumas. Quintino Medida Cachão, na Guiné-Bissau, por exemplo, acredita que se o governo moçambicano estiver total e verdadeiramente empenhado e dedicado em ajudar as populações atingidas, vai fazê-lo porque tem mais campo de manobras que qualquer outra organização humanitária. Ele diz ainda que essas populações não só precisam da eletricidade, mas também do fornecimento constante de utensílios e materiais básicos para as necessidades primárias de um ser humano, porque estão vulneráveis nesta altura e o governo tem a responsabilidade de os apoiar. O ouvinte Anjo Sozinho escreveu que as cheias trouxeram benefício e muitas vantagens para os dirigentes do governo poder em Moçambique, enquanto as vítimas estão a passar mal, e conclui que é assim que funciona o país da marrabenta. Mas, logo em seguida, Césio Cacraul Mahalaga, da Beira, pergunta ao internauta Anjos Sozinho que vantagens e para que dirigentes, e acrescenta que Anjos devia ficar orgulhoso pelo governo, que tem ajudado muito as populações. Já no Nhamandala da Beira Sofala, acredita que as autoridades irão restabelecer a energia elétrica e acrescenta, segundo testemunhos nos canais de televisivos, há um número considerável de homens a trabalhar no terreno, apesar de haver dificuldades, sobretudo ligadas ao acesso aos locais onde houve a queda das torres. Uma outra pergunta que hoje fizemos era precisamente sobre se acredita que a queda do preço do barril do crude vai contribuir para a diversificação da economia angolana. O Quintino Medina, de Angola, escreveu que, com certeza, a queda do preço do barril terá consequências positivas como uma lição de moral para os governantes angolanos. Depois de ter sofrido baixas económicas, as autoridades vão procurar outros meios para angariarem fundos, o que acabará com a diversificação da economia, ignorada há muito tempo, devido à dependência total das receitas do petróleo.
Obrigada, António Rocha, e obrigada especial a todos os ouvintes pela participação.
DW, quarta-feira.
E antes de nos despedirmos, recordamos os destaques desta emissão. Apesar de alguns sinais de melhoria, centro e norte de Moçambique continuam sem energia elétrica. UNITA quer que o Parlamento angolano tome uma posição sobre as demolições e os desalojamentos. Cabo Verde e Guiné-Bissau retomam cooperação. Ministro das Finanças de Angola garante estratégia para combater a crise do petróleo. Guiné Equatorial lidera a taxa de crianças fora da escola na CPLP. Autoridades da Nigéria podiam ter evitado massacres de Boko Haram em Baga e em Monguno. Termina por aqui a nossa emissão. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite.